No ar, Revista Universitária. Uma produção do Núcleo de Jornalismo da 104.7.
Boa noite, hoje é quinta-feira e está no ar mais um Revista Universitária comigo, Rafael Segato.
E comigo, Karen Vieira.
O nosso programa também recebe sugestões de pauta. Se você tem alguma para nos indicar, é só ligar no número 33357913.
E você ainda pode acompanhar as nossas atividades pelo novo site da rádio, no endereço universitariafm.ufs.br. Lá você tem contato com todos os programas, promoções e nossas redes sociais.
O programa de hoje apresenta o debate Cuba e a blogueira. Quem é e o que quer a controversa Ioane Sanches? Para debatermos sobre esse tema, convidamos o professor do Departamento de Filosofia daqui da Universidade Federal do Espírito Santo e também apresentador do programa da Rádio Universitária Nas Ondas da Filosofia, Maurício Abdala. Boa noite, professor.
Boa noite, Rafael. Boa noite, Karen. Boa noite.
Convidamos também Fábio Malini, professor do Departamento de Comunicação Social daqui da Universidade e apresentador do MISC, programa sobre redes sociais e internet da Rádio Universitária. Boa noite, professor.
Boa noite, gente. Boa noite, ouvintes aí da Rádio Universitária.
Também está presente no nosso estúdio Alexandre Curtis, professor de comunicação social da UFES e apresentador do programa daqui da Rádio Universitária Clandestino. Boa noite, professor.
Boa noite, ouvintes. Boa noite, pessoal.
Bom, para começarmos esse programa, eu gostaria que cada um opinasse sobre quem é Ioane Sanches, a ativista que luta por liberdade de expressão em Cuba, como ela mesma se autodenomina.
Começo eu?
Deixa eu começar.
Eu acho que queria até fazer um comentário a respeito do impacto que está tendo toda essa visita da blogueira Ioane Sanches aqui no Brasil. Que o Brasil tem uma coisa muito parecida com... acontece coisas na política, na sociedade, muito semelhante a como acontece na Copa do Mundo, né? Tem gente que não assiste futebol, não acompanha futebol, não vê nenhum jogo, não conhece nenhum jogador. Quando de repente está em evidência a Copa do Mundo, você tem um monte de gente opinando, você tem um monte de gente dando palpite, falando o nome dos jogadores, criticando o técnico. E infelizmente isso acontece também em alguns assuntos. Por exemplo, a Revolução Cubana tem aí 54 anos e pouco se lê sobre ela, pouco se estuda sobre ela. E aí de repente na mídia aparece uma figura com todas as loas, todo o destaque dado pelos nossos meios de comunicação, e aí parece que todo mundo começa a colocar isso como um tema polêmico. Na verdade, há muito mais figuras importantes dentro do cenário da América Latina e da luta pelos direitos humanos que mereceriam um destaque muito maior. Por exemplo, o Prêmio Nobel da Paz, um argentino foi receber o Prêmio Nobel da Paz, o Adolfo Pérez Esquivel, e pouco se fala sobre ele. E quando visita o Brasil, ele não aparece, não tem esse destaque todo, e no entanto é uma pessoa premiada. O Frei Beto recentemente recebeu o prêmio da Unesco, o prêmio José Martí da Unesco, que é outorgado àqueles que tiveram uma luta reconhecida pelos direitos humanos, e o Frei Beto é um brasileiro e você não vê nem uma entrevista, ninguém falando. De repente aparece uma figura que tem um blog, que foi morava na Suíça, uma cubana que morava na Suíça, morou 2 anos na Suíça, e que voltou ao seu país para fazer um blog criticando o governo. E de uma hora para outra recebe diversos prêmios, e diversos prêmios dados por um jornal conservador como é o País, consegue um contato direto com o presidente Barack Obama, inclusive numa entrevista em que ela fala que o Barack Obama não tem como interferir no bloqueio de Cuba, porque ele não tem tempo para isso, mas ao mesmo tempo ele tem tempo para responder a entrevista dela. Quantas pessoas gostariam de falar com Barack Obama? Ela tem essa distinção, então é muito estranho que essa pessoa tenha um destaque tão grande como que estão dando. Tanto que eu até brinquei quando anunciei, eu compartilhei aqui o convite para essa conversa no Facebook. Eu até coloquei falando, se uma pessoa que para mim não representa muita coisa está dando um trabalho danado. É óbvio que foi uma brincadeira, que isso não é um trabalho, eu estou aqui na universidade trabalhando mesmo, né? Então acho que há um exagero, há uma quantidade de confete muito grande para pouca festa. E óbvio que por trás disso há uma questão muito mais ideológica do que propriamente de questão de direitos humanos. Essa é a primeira abordagem que eu poderia fazer com relação a essa pessoa. É interessante o seguinte, que na ditadura militar brasileira, as pessoas eram expulsas do país, eram exiladas e ficavam em outros países, e qualquer coisa que queria falar, tinha que falar a partir de outro país. Isso caracterizava a ditadura militar brasileira, como todas as ditaduras do mundo são caracterizadas. As pessoas são expulsas do país e só conseguem falar do país, fazer oposição, de um país de fora. É muito curioso ver como que no caso dela foi diferente. Ela morava na Suíça, tinha todas as condições de fazer a sua oposição de lá. Ela preferiu voltar para Cuba, entrou em Cuba, hoje recebe muito dinheiro, vive em Cuba e vive bem. Eu vou dar alguns dados aqui depois, durante a conversa, para fazer oposição de dentro de Cuba, e continua vivendo livremente lá, dando entrevistas, inclusive. Então é muito essa atribuição de ditadura ao governo cubano. É uma ditadura muito incompetente, que não consegue sequer fazer com que uma pessoa dentro do seu próprio país deixe de falar. Ela tem toda a liberdade de acesso à internet e publicação dos blogs. E aí é interessante que durante a entrevista aqui a gente possa falar de algumas fontes de informação onde os ouvintes podem estar fazendo essa... fazendo essa pesquisa maior, conhecendo, ouvindo próprias entrevistas dela, que eu vou falar assim que, né, a gente continuar com a conversa.
Bom, perguntando quem é a blogueira, assim, eu não tenho a menor ideia quem é a blogueira. Ouvi falar dela há um tempo atrás, eu não lembro quanto, mas foi mais ou menos quando lançaram o livro dela aqui, eu acho que pouco antes dela, aí ela já tinha começado a entrar no ar, né, na vida das pessoas. Aí fui, procurei o site, entrei no site, li uma pouca coisa, depois li trechos do livro na livraria mesmo, abri, fui dar uma olhada no livro e li algumas entrevistas que ela dá. Bom, meu ponto de vista, né, e minha relação com a blogueira, né, se fosse possível isso, e ainda bem que não é, mas é uma relação mais seguinte, eu quando criança morei em Cuba. E aí vejo, né, qualquer coisa que se refere a Cuba, e minhas sobrinhas nasceram lá, minha família morou lá décadas e muito tempo. E tenho vários amigos e conhecidos de infância que partilham, voltaram para o Brasil, mas partilham essa... Eles praticamente são mais cubanos do que brasileiros, porque cresceram lá, fizeram universidade lá e acabaram. Então as coisas que a gente tem em relação a Cuba, na minha família no caso, aí é bem pessoal, né, é um esquema até diferente... envolve muito também uma relação emocional, uma relação afetiva e a memória do que a gente vivia. Os tempos eram outros, né? Vamos lembrar disso. Existia sistema socialista, existia um monte de países que se, bem ou mal se diziam socialistas, e existia essa existência enquanto sistema permitia que Cuba pudesse ter uma vida econômica muito mais tranquila do que ela veio a ter depois que caiu o Muro de Berlim. E a memória, então, do que a gente tem... Aí o que eu vejo e o que eu acabo entrando e participando desse tipo de evento é que veio aparecer sobre Cuba, o professor Abdala aqui, né? O Abdala falou um negócio muito tranquilo, eu tenho postado no Facebook coisas do movimento semelhante. É incrível como que Cuba provoca um celeuma. Você não pode falar de Cuba, você não pode... hoje em dia eu considero que a gente vive em tempos extremamente reacionários, assim, no geral. Extremamente reacionário. É meio paradoxal. Nós temos um conhecimento muito melhor de ciência política e sociologia do que tínhamos há 30, 40 anos atrás. Então a compreensão sobre o que é violência na política, o que é falta de respeito aos direitos humanos, né, na política e na vida social, nós temos uma compreensão muito mais refinada sobre isso. Não significa que tenha melhorado. Paradoxalmente, o que eu postei foi mais ou menos assim, a má utilização, a tergiversação sobre isso, também ficou extremamente tão sofisticada quanto a própria compreensão, e as duas coisas cresceram ao mesmo tempo. E aí o que eu vejo em relação, toda vez que Cuba entra no assunto, bicho, o que é Cuba? O próprio, né, no caso, vou pegar e fazer uma brincadeira imagética. O próprio Fidel Castro, há um tempo atrás, aí virou, falou que em Cuba não existia o socialismo. Né? Aparece Marx, no século XIX, dizendo que não era marxista. E a razão, me pareceu, quando vi, né, criou todo um bafafá, a imprensa brasileira, armou um escarcel, virou um escândalo. Aí, mas eu achei uma coisa muito lógica, que é a seguinte, aí voltando então à fase dos tempos anteriores. Anteriormente existia uma ideia de construir uma sociedade que parecia que ela seria, dentro do seu próprio propósito, ela teria condições de ser construída. E o que que me parece que ficou muito evidente depois da queda do Muro de Berlim, então, que ficou muito mais difícil você construir uma sociedade dentro daquilo que você planeja. Ou seja, a Revolução Cubana, o socialismo cubano, ele jamais, por exemplo, planejou que as pessoas vivessem em estado de necessidade, ou então com, apertado, né, dentro da nossa compreensão de classe média, como, por exemplo, qualquer turista que chega lá, chega e se horroriza, ó, mas aqui falta luz de vez em quando, falta água, e traz esse parâmetro. Ora, isso não está num projeto revolucionário, não está num projeto de sociedade. Aí começa a ter que ver o seguinte, né, o modo como eu enxergo. Toda a sociedade tem problemas e as pessoas dentro dessa sociedade têm mecanismos de tentar solucionar esses problemas. O que eu não vejo acontecer e o que eu acho que essa blogueira atrapalha enormemente é no reconhecimento da existência desses mecanismos que são absolutamente normais em qualquer tipo de sociedade. Se você for para Tailândia, se você for para Birmânia, se você for para Mongólia, você vai ver o quê? Você chegando como um antropólogo, como um cientista social de cabeça zerada. Você não sabe nada da Mongólia, não sabe apontar onde ela fica no mapa. Você vai chegar lá, vai começar a estudar, você tem que ver como se estrutura o governo, como está o judiciário, como que são as distribuições de poderes na sociedade. Não se fala disso sobre Cuba. Cuba é simplificado num estereótipo medido a ferro. Existe uma ditadura, é uma fazenda dos irmãos Castro e se simplifica desse modo. E o modo como ela escreve, o modo como ela se refere a várias coisas do cotidiano, inclusive, sempre estabelecem esse vínculo de uma sociedade opressiva, que fica parecendo que é 100% opressiva, coisa que o cinema faz muito bem, retrata muito bem. Né, o exemplo que eu tenho para dar é aquele filme que ganhou até Oscar, né, mostrando a Alemanha Oriental, que é A Vida dos Outros, acho que ele chama. E eu lembro que eu fui ver com o pessoal do Grave, e pessoas assim, que entendem de cinema e tal, e eles saíram impressionados com o filme. E eu chamo esse tipo de filme, eu ainda vou escrever um grande trabalho sobre isso, vim prometendo, de socialismo para inglês ver. Por quê? Porque os socialistas não falam mais, não tem mais direito à voz, não tem mais direito a defender as suas ideias. Aí quem que você tem falando deles? Né, do que é o socialismo, do que era e de qual é a proposta? Você tem os outros falando por eles. Esse filme, por exemplo. Aí socialismo, para inglês ver, é esse tipo de situação em que você... Aí a pergunta que eu fiz básica, vocês gostaram do filme? Ah, não, um filme muito legal, mostrava uma situação. Mas, por exemplo, você gostaria de morar ali? Aí, não gostaria. Bom, então a função do filme está cumprida. E a blogueira faz isso. E ela faz isso. Existe lá aquelas bombas lá que os americanos jogam no Iraque, que é cirúrgica. Ela faz isso cirurgicamente. Eu não sei quem é ela. Mas ela cirurgicamente, ela pega sempre no tendão de Aquiles daquilo que minimamente Cuba pode contar como vantagem. Por exemplo, a medicina cubana. Aí ela pega, eu não vou mais em médico. Porque tá, aí descreve uma história de corrupção, de safadeza, de malversação que a gente conhece muito bem. E aí por um processo mágico, simbólico, que se explica muito facilmente, a gente passa a entender Cuba sem ter medido um dedo. Sem ter sabido, se perguntar assim, quantas vezes teve eleição em Cuba na década de 90? Como se elege? Qual é o papel dos eleitores? Quem pode ser candidato? Ninguém sabe responder isso. Ninguém olha para isso. Ah, porque Cuba não tem liberdade de expressão, porque o jornal é estatista. Só existe aquele tipo de jornal? E os sindicatos não têm jornal? E os bairros não têm, as escolas não têm jornal? E outros tipos de manifestação? O jeito que passa a ideia é que cubano não pensa. Cubano não pensa, cubano não discute, cubano não conhece o que está acontecendo no mundo, cubano não pode sequer criticar o governo. Fala, não, ela pôde criticar o governo. Cubano critica o governo que nem qualquer brasileiro critica o governo. A diferença é você virar e falar, pô, esse governo é uma merda. E isso daí não, acaba que não resulta em nada. A diferença é a seguinte, você querer destruir o governo. Aí é uma diferença muito grande. Criticar existe, críticas, eles não são anormais. Eles não são bobos, eles sabem que falta água, eles sabem que falta luz, eles sabem que eles não têm tudo que eles gostariam de ter. Agora, se fosse então falar sério de Cuba, teria que enxergar quais canais que por quais canais se manifesta essa insatisfação. A blogueira me parece, eu não sei nada sobre ela, mas ela me parece, eu não sabendo nada, que ela de certo modo foi construída para constituir um desses canais. Mas eu acho, eu percebo pelos dados, né, que a gente vê, que andaram rolando as 40 perguntas feitas a ela, que ela é muito construída. Ela não é ela é uma instituição invisível. Não sei quem é ela.
Nós ouvimos o professor Alexandre Curtis e agora vamos ouvir o Fábio Malini.
Bom, boa noite de novo. Na verdade, eu acho que tem sempre nessa... desde quando a Ioane abriu o blog dela, em 2007, há sempre esse debate, né? Ou seja, entre a produção blogueira dela, a intenção dela de crítica ao sistema político cubano e o debate sobre Cuba. E eu acho, assim, que as coisas acabam se misturando e me parece que tem um elemento que é comum, não só a como se constitui a liberdade de expressão constitucionalmente, né? O artigo 53 da Constituição Cubana, que diz que a liberdade de expressão ela é plena na ilha desde que passe pela mão do Estado. Qualquer veículo de bairro, de sindicato, tem de passar pela organização e a forma como o Estado processa a liberdade, porque qualquer veículo de comunicação privada é proibido na ilha. Então, o que acontece? Eu acho que tem aí um elemento que é separar esse ódio, sobretudo da elite brasileira, ao que é o projeto socialista, o projeto, aí aspas, no comunismo, até porque toda a história de Cuba tem uma característica muito importante, até quando a Revolução aconteceu, a opção soviética era praticamente a única, né? O Fidel, por exemplo, não tem uma formação marxista que Che tinha, por exemplo, né? Ou seja, a opção soviética se dava por conta daquela circunstância histórica que todos nós sabemos historicamente, né? Então a opção soviética era uma opção importante e se constituiu Cuba em torno daquela opção. E então tem um debate em torno do regime cubano, que eu acho que o Alexandre colocou e o Abdala também, é muito bem, ou seja, tem que separar um pouco, no sentido de que existe um certo ódio, né, da elite brasileira em relação a esse projeto e a quem é solidário a ele, e a quem teve solidariedade dele. Né? Então esse ódio ele passa, sem dúvida alguma, pela construção dessa figura mítica, né? Que na blogosfera é uma figura que ela é emblemática, mas que ela sozinha não faz absolutamente nada, porque a própria ideia de blog, o blog solitário, ele não faz absolutamente nada. Se não tem uma perspectiva de compartilhamento, né? Uma lógica de compartilhamento, ela seria alguém que teria pouquíssimas pessoas, pouquíssimos leitores, ponto. Né? Só que isso não acontece. Na verdade, ela é uma blogueira que surge, e é engraçado, porque é um elemento que está em Cuba, mas também está no Brasil, está nos Estados Unidos, está na Suécia. Vou dar um exemplo muito, muito interessante, por exemplo. Quase todo mundo que gosta de internet conhece um site chamado Pirate Bay. O que é o Pirate Bay? É um site em que as pessoas colocam uma série de arquivos inclusive, aspas, que violam direito autoral, e que você baixa filme, você baixa música, você baixa um monte de coisa. E veja bem, esse veículo, ele foi, esse site, ele foi judicializado, a questão dele na Suécia, e foi, os três inventores foram para a cadeia, né? Para a cadeia. Um deles, inclusive, está neste momento na solitária. Por quê? Porque esse cara que está na solitária, ele abrigou o WikiLeaks no momento em que o WikiLeaks vazou umas centenas de correspondências das embaixadas americanas pelo mundo. E o Assange, que é o grande líder do WikiLeaks, que vaza documento de Cuba, vaza documento dos Estados Unidos, vaza documento sigiloso do Brasil, etc., né? Esse cara, ele está sendo caçado pelo governo americano. Né? Ele nesse momento está numa embaixada do Equador, que foi acusado várias vezes pela mídia brasileira de ser um país que violava a liberdade de expressão, e teve agora o seu presidente reeleito. E então o soldado que passou, dizem ter passado a informação para o WikiLeaks, está para ser condenado à cadeira elétrica. Então a forma como a liberdade de expressão é tratada de modo amplo, ela independe, muitas vezes, da dimensão política. Porque, de fato, o que está sendo colocado como elemento de desestabilidade de um certo tipo de poder, um poder que, de certa maneira, se organiza em torno do sigilo, se organiza em torno do controle privado ou estatalista da informação, né? ele se vê, de certa maneira, de frente, né, com um certo tipo de geração, né, que vaza informação para tudo quanto lado. Quando a Ioane surgiu em 2007, o blog dela, pouca gente sabe que os textos delas eram impressos em Cuba. ela chega na blogosfera já com uma comunidade. E ela não é a única blogueira de Cuba. Há algumas centenas de blogs de Cuba, blogs cubanos, alguns inclusive dissidentes, outros não, né? E essa desestabilização que essa comunidade em torno da crítica à forma como o poder organizado, não só em Cuba, mas também em regimes capitalísticos, né, é o que demarca, na verdade, a dimensão potente dela. Agora, essa confusão de elementos nossos, tipicamente brasileiros, de uma elite econômica sentada numa estrutura concentrada midiática, que faz dela um certo tipo de figura anticubana. Hoje, por exemplo, ela fez uma declaração, né, com uma declaração que nenhum veículo repercutiu. Ela diz o seguinte: o bloqueio econômico a Cuba faz de Cuba o regime político que é. Ninguém repercute isso. Né? Por que isso não é repercutido? O tema relacionado à questão do bloqueio a Cuba, ele é completamente obliterado, ele é completamente ocultado por esse pessoal. Agora, não adianta desqualificar a Ioane, dizer que ela é agente da CIA, que ela é a blogueira mais bem paga do mundo, que ela é contra o projeto comunista. Eu acho que a desqualificação, ela não vai tapar o sol com a peneira. Porque essa peneirona aí, na verdade, ela acaba sendo, de certa maneira, reconstruída de uma outra maneira através de vazamento. E não é pouco vazamento, é muito vazamento de informação. O WikiLeaks promete cada vez mais vazar informação sobre Cuba, por exemplo. Né? Informações sigilosas. O Saramago, há pouco antes de morrer, ele mesmo, que é um escritor reconhecido dentro de um plano da esquerda, né? Há aqueles que ironizam que esquerda agora é só um debate acadêmico, mas dentro de um plano de esquerda, ele se tornou um dissidente quando Cuba fuzilou 3 pessoas. Então tem um elemento que eu acho que a gente não pode perder de vista, de crítica, que há sim um processo de concentração estatalista. E por que o Estado ele é um problemaço na liberdade de expressão? Por que só o Estado, ele gerindo ele a liberdade de expressão, porque ele é um problema? Porque ele fere um elemento de um direito personalíssimo do sujeito. Que é, se o cara quer ser só contra, encher só o saco do governo, por exemplo, ele pode encher a paciência do governo. Ou seja, o governo, quando arbitra o elemento mais importante, a gente pode até de uma lógica comunista, que seria a radicalização da democracia, né? Vira um governo fascista, né? Então isso precisa ser separado. O Estado ele não pode interferir em elementos. Agora, não significa necessariamente que Cuba é assim o tempo inteiro. A Ioane, o visto dela foi negado 30 vezes. Ou seja, ela não conseguiu sair de Cuba então, 30 vezes. Ou seja, qual é o argumento? Então, sabe, eu acho que tem aí um elemento que a gente não pode perder de vista, de crítica, que há, sim, é alguém que faz crítica política. E a crítica política precisa ter um espaço para poder circular. Né? Ela não publica os conteúdos dela. Ela repassa para um grupo de pessoas, um grupo de pessoas publica o conteúdo dela, porque ela era intimidada, ela era perseguida, o filho dela é hostilizado. Né? Esses dados são importantes também para serem falados. Né? E uma comunidade publica e traduz, é traduzido para vários idiomas. Eu conheço pessoas que produzem a tradução dela. Não são pessoas anticastristas, não são. Não, é como disse o cara do Pirate Bay ao ser julgado. Quando o promotor de justiça perguntou: mas por que você participa do Pirate Bay? Ele falou: eu participo do Pirate Bay porque eu gosto de administrar sistemas grandes. Ponto. Ah, mas qual é a ideologia? Não tem ideologia, eu só gosto de administrar sistemas grandes. Então tem gente que está participando dessa comunidade dela que não tem nada a ver, que não se interessa pelo debate ideológico. Ele se interessa por fazer vazar a informação de conteúdo. E ela também não é só uma blogueira de crítica política, né? Ela faz, às vezes, até textos mais cotidianos, textos até, às vezes, até meio que vagos, né? E eu acho que então tem um elemento, acho que importante de discussão, né? Que é separar um pouco o joio do trigo, para a gente também não se vincular ao fato de que ela é um agente que debate só promove, né, um debate sobre a questão de Cuba. A Angela colocou uma questão muito importante para o Brasil. Por que o Brasil, né, não discute a questão dos direitos humanos em Cuba? É importante, eu acho isso.
Professor Maurício?
Não, estava querendo colocar aqui, o Maline, é que a Ione Sanches não é apresentada só como uma blogueira que fala mal do governo. Não é isso, porque em Cuba tem várias, você mesmo citou alguns blogs aí e tudo. Inclusive há movimentos de reivindicatórios, por exemplo, a própria a filha do presidente Raul Castro, a Mariela Castro, que foi fundamental nos movimentos, né, LGBT em Cuba, com que os homossexuais eram muito reprimidos. E há uma oposição lá dentro, inclusive o Senel Paz, escritor, que foi o primeiro a colocar naquele filme Morango e Chocolate a questão do homossexual. Então há uma oposição interna, há um movimento estudantil que faz questionamentos, inclusive dos congressos. Ela não é simplesmente uma pessoa que fala mal de Cuba, é uma pessoa que se apresenta como uma lutadora pelos direitos humanos. Ela é colocada, é apresentada pela mídia como uma pessoa que luta pelos direitos humanos, por transformações. E o conteúdo dela, se você for perceber, eu estou falando aqui uma crítica de conteúdo, de coisas que ela escreve e fala, ela demonstra ser uma pessoa que não tem conhecimento sequer do país onde ela vive. Ela chegou a dizer numa entrevista, que todo mundo pode conferir no Opera Mundi, no site www.operamundi.com, que você pode botar lá Ioane com Y, você vai ver algumas entrevistas, e uma entrevista dela feita por um professor de comunicação lá na França, um jornalista, em que ela diz o seguinte, que na ditadura de Fulgêncio, os cubanos não queriam sair do país. Só que o dado é falso, o próprio jornalista corrigiu, porque antes da Revolução, a Cuba era o segundo maior país em imigração para os Estados Unidos, só perdia para o México. E ela sequer sabia disso, né? E dizer que antes da ditadura de Batista, ninguém queria sair do país. Outra coisa que ela desconhece, ela falou no blog dela, eu peguei isso de lá, né? Foi que em dezembro se reuniu o nosso parlamento. Olha só, um conglomerado diverso de idades, origens sociais, raças e gênero. Você reconhece a pluralidade do parlamento cubano, mas com uma só filiação política. Isso aí já é um equívoco, porque a participação em eleição em Cuba não exige que você seja de partido. O Partido Comunista de Cuba não participa de eleição. Não é um partido como a gente compreende aqui, né? Depois eu vou explicar como é que é o processo eleitoral. Mais de 600 deputados que dizem representar uma nação, quando em realidade falam somente em nome de uma ideologia. A pantomima da pluralidade, com estatísticas pensadas para impressionar, dadas as cifras de mulheres, jovens e mestiços e trabalhadores que o integram, ainda que sem a diversidade de pensamento. Um arco-íris com 7 cores, 7 partes da mesma cor. Ou quase, porque a paleta só contém vermelho e verde oliva. Eu estive em Cuba agora recentemente, no dia 3 de fevereiro, teve as eleições para deputados provinciais, que são como os deputados estaduais aqui, e para a Assembleia Nacional do Poder Popular, que é o Congresso Nacional que ela fala aqui. Todo cidadão pode se candidatar. Lá se organizam em CDRs, que são Comitês de Defesa de Revolução, que é um grupo de pessoas por uma rua ou um prédio. Um prédio pode ser um CDR. Um grupo de CDRs forma um colégio eleitoral, com no máximo 500, 600 pessoas. Essas pessoas, em assembleia, apontam os candidatos, que não precisa estar afiliado a nenhum partido. Aponta. A Ione Sanches, ela pode chegar numa assembleia dessas e se colocar como candidata. Eu não entendo porque que a oposição de Cuba não se candidata, se pode se candidatar sem precisar participar de um partido, sem nada. Nessas assembleias das comissões eleitorais, são indicados candidatos, todos podem votar, a eleição não é obrigatória, mesmo assim comparece mais de 80% da população, qualquer pessoa pode se candidatar, não há campanha, há a biografia de cada candidato exposta nos colégios eleitorais, e assim se escolhe os 614 membros de uma Assembleia Nacional de um país com 11 milhões de pessoas. 11 milhões de pessoas, 614 deputados. O Brasil tem 513, 530 deputados com 200 milhões de pessoas. Então, há uma representatividade e ela sequer parece desconhecer isso. Diz que as pessoas são filiadas a um partido, nem filiadas a partido são. Não precisa para ser eleito. Uma outra coisa que ela falou, ela colocou no blog dela o seguinte, olha que interessante. Meu filho me pergunta se terá almoço hoje. Coisa triste, né? Uma sociedade em que cada gestão está rodeada de obstáculos e impedimentos, se produz muito mais de forma independente. Uma dessas cenas recorrentes é de perseguir os alimentos e outros produtos básicos em meio ao desabastecimento crônico em nossos mercados. Ela fala que o filho dela se pergunta se vai ter almoço. Ela tem uma renda mensal de mais de $6,000 por mês, porque ela é vice-presidente da Comissão de Jornalismo Internacional. Ela recebeu diversos prêmios. É o país paga ela para fazer matérias sobre a culinária cubana. Ela vai nos restaurantes, está aqui citado, inclusive, isso também informações do Opera Mundi, faz, ela é crítica gastronômica, e faz lá os 10 melhores restaurantes. Ela come em todos e faz a escolha dos 10 melhores, que serve pratos a média de 20 euros. Então é muito contraditório com a pessoa que diz que o filho está passando fome, seja ao mesmo tempo uma crítica gastronômica nos melhores restaurantes de Cuba. Então é interessante a gente também perceber isso. Bom, era só um último dado, se me permite. Então esse tipo de contradição mostra que há uma intenção diferente, não vou dizer que é agente da CIA, apesar do que ela tem lá o WikiLeaks, mesmo revelou contatos com a embaixada dos Estados Unidos, o escritório de interesse dos Estados Unidos, porque não tem embaixada em Cuba. O que eu estava falando é o seguinte: se vocês forem buscar no site da Anistia Internacional, eu vou dar até aqui para vocês procurarem, para os ouvintes procurarem, é www.anistia.org.br/direitos-humanos. Pega o informe anual de 2012, você vai ver, olha lá, direitos humanos em Cuba, só fala da liberdade de expressão, só isso. Agora, pega nos Estados Unidos, fala da prisão de Guantánamo, fala da pena de morte, fala da pobreza, da falta de habitação, da repressão, das prisões, fala de um monte de coisa. Em Cuba, você só vê falar de liberdade de expressão. A Anistia Internacional, ela sempre foi muito crítica a Cuba, mas só consegue colocar o problema da liberdade de expressão. De repente aparece uma blogueira dizendo que é a lutadora pelos direitos humanos, contra a fome, etc. Então dá muito para desconfiar, né?
Bom, o programa de hoje está debatendo sobre a blogueira cubana Ioane Sanches. Estamos no estúdio com os professores da Universidade Federal do Espírito Santo, Maurício Abdala, Fábio Malini e Alexandre Curtis. Bom, eu queria fazer um questionamento sobre ela ter morado na Suíça e lá talvez ter todas essas ferramentas que hoje ela reivindica de liberdade de pensamento, de liberdade de expressão, e ela voltar para Cuba para reivindicar isso. Por que isso? Eu gostaria que os senhores comentassem um pouco sobre essa questão.
Eu posso falar rapidamente, que é a pergunta que todo mundo faz e que, mesmo na entrevista dela, ela não conseguiu dizer exatamente por quê. Então, se ela não sabe, tampouco eu vou saber, né?
Não tenho a menor ideia. Do que eu li que ela respondeu é que ela teve dificuldades econômicas na Suíça e não estava conseguindo, parece que emprego, e estava tendo dificuldade econômica. Aí volta para Cuba, parece um contrassenso. Quando eu virei, falei antes da gente começar que a gente iria longe, é que eu acho que é o seguinte: a discussão da blogueira, para mim, não é uma discussão da blogueira. Não é uma discussão. Acho que o Malino colocou umas coisas aqui e que é exatamente, para mim, é o que pega, onde pega, e que é aquilo que eu tentei ilustrar falando que eram outras épocas. Por exemplo, a gente está discutindo socialismo ou então alternativas sociais para um mundo capitalista. É isso que está em colocação. E aí é o seguinte: o que eu vejo é que os cubanos, junto com os antigos outros lá, os países socialistas, e eu tenho uma visão informada. Eu já tive uma visão formada, já tive opiniões, mas assim, a gente continua lendo coisas, vai descobrindo mais e tal, e as coisas vão ficando, a gente, ao invés de ficando mais velho, vai ficando com a ideia mais certa, a gente vai ficando com a ideia mais incerta na medida que envelhece, pelo menos no meu caso. E aí, por exemplo, um dos temas que eu adoro estudar, até por paixão, por hobby, é a União Soviética. E vem ler um livro de um historiador marxista, o livro vem com a assinatura de Hobsbawm ali ajudando, não sei coisa, e ele colocando que a União Soviética não era socialista. E aí ele vai, demonstra, e bota todos dados, não sei que coisa, e são extremamente convincentes, sem nenhuma agressão. O cara, num respeito de historiador, de cientista, acadêmico, num respeito com o objeto, que é impressionante. Em relação a Cuba, então aí, meio que até cortando um pouco a fala de Malini, eu vejo que o que falta é isso. E aí o que, que essa blogueira faz, ela ou o modo como ela se presta, aí independe. A pessoa tem que ser responsável pelo que fala. Ela tem que ter a medida da consequência daquilo que ela faz. Se ela tem boas intenções, então ela, por exemplo, se ela falou isso de hoje de Cuba, que eu concordo plenamente com a frase, Cuba virou aquilo que os Estados Unidos conseguiu reduzi-la. Concordo plenamente, por isso que é a crítica ao bloqueio. Deixe os cubanos viverem em paz. Não, os americanos não admitem isso. Não admitem, nem os americanos e nem o Facebook brasileiro. O que você vê de reacionário ali é incrível. Aí, então, por exemplo, o que significaria se ela tem consciência disso? E ela deveria muito bem saber que a imprensa não daria a menor bola para ela falar isso. A imprensa quer ouvir ela falar horrores. E ela se presta a isso. Então, se ela tem boa fé, não sei. Aí, então, ou ela é supremamente ingênua, coisa que eu duvido, ou então ela é extremamente sabidinha, no sentido de estar tá levando uma bolada e estar tá fazendo um papel que ela mesmo não acredita, mas enquanto ela está levando a bolada, ela também não acredita que um blog derruba o governo. Então, vamos lá, porque aí o dinheiro fica comigo. Enfim, dá para escrever, eu poderia sentar aqui e escrever 5 roteiros de ficção sobre a vida dessa cubana, e eu adoraria todos eles, porque viram roteiros de um cinema policial infernal, entendeu? Agora, se vamos falar então de questão de socialismo, vamos discutir, por exemplo, a crença dos socialistas de que primeiro eles deveriam reorganizar a sociedade de modo a eliminar a diferença de classes, né, como é a que a gente conhece classicamente aqui. E aí tem uma sociedade mais parecida àquilo que Rousseau sonhava, ou seja, um aglomerado de seres humanos que vão ter intenções gerais, universais, voltadas para um princípio geral do bem-estar geral. Se eles acharam que para isso eles tinham que passar pelo fortalecimento do Estado, e se isso hoje em dia, 2012, 2013, se revela como um equívoco político, econômico, tudo bem, ótimo, nada do que melhor do que você rever o que acertou, o que errou. Por exemplo, claro que qualquer pessoa que é a favor do socialismo acha abjeto a perseguição a uma pessoa por causa da sua escolha sexual. Hoje em dia é assim. Há 50 anos não era assim.
Na Inglaterra era perseguida, né?
Nos Estados Unidos, no final dos anos 60, quebra-pau. Em Nova York, por causa daquela boate lá, que esqueci o nome, depois o Renato Russo fez aquele disco maravilhoso. Entendeu? Ou seja, o mundo era outro. As pessoas cismam em querer esquecer e vêm com coisas. Agora, tudo bem, os cubanos foram um dos últimos, demoraram muito. O que que o homossexualismo tem a ver com o impedimento do social? Nada. Nada. Então é um problema que dá para você discutir estritamente dentro das próprias ideias, da própria concepção de socialismo. Tem nada a ver. Você cobrar isso como um defeito da ideia de socialismo. Exato. É ridículo.
É isso que eu ia falar, Alexandre. Por exemplo, você vê pobre no Brasil, ou é vagabundo, ou é questão de poder público. Vê os moradores de rua, né? É questão de poder público, é má gestão e tudo mais. Aí vê um pobre em Cuba, é problema do socialismo. Se tem homossexual que é espancado no Brasil, esse é um problema de intolerância. Se tem repressão homossexual em Cuba, esse é problema do socialismo. É esse tipo de coisa que parece que... Por exemplo, falar em direitos humanos. Ah, ela defende os direitos humanos e por isso ela está tendo destaque na mídia. Por que que o padre Júlio Lancelotti, que trabalhou a vida inteira com moradores de rua, não tem esse destaque todo na mídia brasileira? Ele sim lutava pelos direitos humanos de pessoas que não tinham o que comer. E você não vê um morador de rua em Cuba. Você pode andar em qualquer lugar, você não vê um morador de rua. Você não tem uma criança fora da escola, uma criança na rua. Isso é fato. Reconhecido pelo Unesco, pelo Unicef. Recentemente, a Unicef declarou Cuba território livre de desnutrição infantil. O único do mundo. E o índice de mortalidade infantil de Cuba é o menor das Américas. É menor ainda que do Canadá e dos Estados Unidos. Então, se há preocupação com direitos humanos, por que não estão preocupando pelo menos com os direitos animais das pessoas no Brasil que vivem na rua? Por que que se dá esse destaque todo? Por que Mira Leitão dá esse destaque todo a uma lutadora pelos direitos humanos, sendo que os que lutam aqui no Brasil e são assassinados por isso? Quantas lideranças de movimentos sem terra, de movimento de moradia, foram assassinadas pela sua luta e não tem um destaque? Não tem um destaque. Você conhece Chico Mendes, porque ficou, né, teve uma repercussão internacional, mas não tem um destaque. Aí, de repente, chega uma pessoa e acaba tendo toda essa cobertura e essa discussão.
Eu diria mais, não só não tem destaque, como são estigmatizados, são ridicularizados aqui. Ou seja, para mim, volta sempre ao mesmo ponto. A gente volta sempre ao mesmo ponto. Antigamente dizia-se, eu vou usar o jargão antigo, é um problema de luta de classe, é um problema de compreensão de classe, é um problema de projeto, é trabalho versus capital, é de projeto de existência. Para mim, acaba sendo levado sempre para isso. Aí então, por exemplo, no caso, o Abdala aqui falando, no blog eu tenho recorrido à Anistia Internacional, tenho feito isso para defender Cuba, e eu mesmo viro falar, é um paradoxo e é uma piada, porque quando existia a Guerra Fria, a Anistia Internacional era demonizada por quem era socialista. Por quê? Porque vivia botando Cuba na berlinda. Agora, hoje em dia, a Anistia, no próprio relatório da Anistia Internacional, eles revoltados porque Bush foi visitar o Canadá e o Canadá não prendeu o Bush. Ou seja, e ele não tem a mesma concepção, a mesma visão de por exemplo, dos governantes cubanos. Aí eu falo até brincando que na história brasileira, lá na era Vargas, Prestes foi preso, e Prestes era líder do Partido Comunista Brasileiro. E foi numa época muito violenta e corria esse perigo dele ser assassinado dentro da prisão, e ele foi mantido preso debaixo de uma escada que era menos do que uma solitária e ficava lá amassado debaixo da escada. Aí o advogado que saiu, né, acho que era Sobral Pinto, e em defesa, usou o Código de Defesa dos Animais para poder defender Prestes. Aí eu falo brincando que eu estou fazendo a mesma coisa, que eu boto Anistia Internacional no Facebook para os outros lerem. Não é nem para defender Cuba. Eu acho que Cuba tem 300 milhões de problemas. Uhum. Só que o que eu defendo é que uma coisa que Cuba nunca teve, que é o direito deles decidirem como resolver esses problemas. Então, voltando a um ponto mais ou menos crucial, o papel do Estado, o Estado vigiar tudo, a vigilância não se dá assim. Cuba é feito por pessoas. Mesmo o Estado cubano, ele é feito por pessoas. Contradições, visões diferentes de para onde levar esse Estado, existem lá que nem existem aqui. Achar que o governo Dilma, que todo mundo que está no governo Dilma pensa igualzinho sobre o papel do Estado, seria mais ou menos uma cegueira. A mesma coisa aplicada a Cuba. Ah, mas lá só tem um partido. Partido, lá, essa discussão de partido, os socialistas, né, os partidos, os países comunistas, tinham uma compreensão. Já que vai eliminar classes, por que vai existir diversos partidos? Pode ser criticado isso? Pode ser antiquado? Pode até ser. Caberia uma reforma política? Caberia. Agora, uma coisa que eu não vejo o menor mérito é uma reforma política que vise substituir os erros e acertos de Cuba por um espelho dos Estados Unidos, que aí sempre é apresentado, tanto pela imprensa brasileira, pelo blogueiro, como exemplo a ser seguido. Ou seja, quem já conhece, quem mora aqui já conhece e vê o resultado cotidianamente, sabe? Se botasse para pensar um pouco, veria que isso daí, primeiro, não é solução, segundo, não é avanço, terceiro, não é novidade, sabe? Para mim, novidade, quem poderia e pode apresentar é a sociedade cubana, que aí pegando lá o exemplo do Moshe Levin falando da União Soviética, e aí usando também a fala do Fidel, eu poderia até dizer, não sei que regime existe em Cuba. Eu sei que foi um regime que resultou das circunstâncias históricas e que a gente não poderia nem dizer, porque se eu virasse e falar, não, Cuba é socialista, aí você pega, digamos, uma cartilha do socialismo, lá falta cumprir uma centena de coisas do socialismo, inclusive uma discussão que eu acho que nunca houve direito no ideário socialista sobre o que é um mercado socialista. O que é, digamos assim, depois do Estado, como que você aborta o Estado e faz aquela sociedade passar a ser realmente autogestionada?
O que é uma propriedade socialista?
O que é uma propriedade socialista? E aí você teria, a gente teria, porque essa discussão existiu quando existia o sistema socialista, que ela, por exemplo, rodava no vazio, que ela não teve profundidade. Eu posso concordar com tudo isso. A diferença entre aquela época dela existir defeituosamente e a de hoje é que hoje ela é proibitiva. Você não pode sequer falar que você tem interesse em discutir isso que você colocar de lado. E aí é visto que é sem terra, é criminoso, é isso. Aí começa uma série de estereótipos. Ou seja, é um emudecimento. Na teoria lá da comunicação, ele fala, é a espiral do silêncio absoluta. Qualquer coisa que tenha, que queira seriamente decidir o destino da humanidade, que seja por um caminho que não seja o capitalista, e que queira, de certo modo, pegar, digamos assim, a União Soviética errou pra caramba, ótimo, errou. Então vamos pegar aqui, retroceder e vamos retomar, já que, né, você está numa caminhada, você chega num lugar, quero chegar até aquela montanha, você se perde. Essa trilha não leva à montanha. Você volta até onde você se perdeu e toma outro caminho. Não existe isso. Não existe esse direito, não existe. E isso é uma sabedoria, eu diria assim, de uma luta que está colocada, para mim está colocada. E a blogueira está no meio disso. E ela já fez a opção dela.
Pois é. Eu queria fazer uma pergunta, exatamente. Se a blogueira não goza dessa legitimidade para justamente estar reivindicando e tratando dessas diversas questões de Cuba, não é um erro de. Até de estratégia da esquerda brasileira fazer o que está fazendo e dar mais palco ainda, assim, não vitimiza mais e não acaba transformando dando mais mídia, enfim, dando mais espaço e destacando mais ainda o papel da blogueira.
Essa pergunta sua faria sentido se aquele grupo que estava lá em Feira de Santana fosse a esquerda brasileira.
De grupos à esquerda.
Era um pequeno grupo. era um pequeno grupo, inclusive vinculado a alguns partidos e tudo, e não houve foi inflacionado, né? Tudo bem que me impediram a exibição do documentário, acho que acaba, e de fato aquele grupo de fato fez isso, acaba inflando, né? Acaba inflacionando. Da munição, não é que vai aparecer mais por causa disso, porque a exibição dela já é inevitável nos meios de comunicação que a gente tem no Brasil, né? Mas da munição para aquela coisa da vítima, da pessoa perseguida e tal. Mas era um grupo pequeno de pessoas, você não pode chamar isso da esquerda brasileira, né? Até porque eu hoje no meu programa, aqui hoje, quando alguns ouvintes falaram assim, fala da blogueira, eu falei, só não vou falar, eu tenho tanta gente para falar, não vou falar, mas acabei hoje falando porque fui convidado a falar dela. Mas a oposição que ela faz, me lembra, eu vou dar uma imagem muito, muito familiar, principalmente aqui na UFES, e ao Maline também. Ela, porque lá pode participar do CDR, pode participar das assembleias, mas não participa e depois fica reclamando que decide. Parece muito aqueles professores aqui na greve, né, Maline? Fica, tem assembleia, pode vir, não vem e depois fica reclamando. Então, é um tipo de oposição muito mais elitizada. Só para vocês verem aqui, os prêmios que ela ganhou, chega a ser 250 mil euros, que corresponde a 1.488 anos de salário mínimo em Cuba. São os prêmios que ela ganha de fora, com muito dinheiro.
Mas muitas atletas cubanas também ganham vários prêmios, né? Atletas, sim, cubanos,
escritores. E tem dinheiro, cubanos, compram carros lá.
Escritores que têm uma posição que é contraditória muitas vezes, regime. E personalidades artísticas, como Pablo Milanês, por exemplo, né? Ele sempre tem uma posição crítica também.
Sim,
então,
mas não é dissidente.
Não é dissidente.
E nem
mas
tem o destaque
sempre,
todo, né, da mídia aqui. O Celel Paz também. Né?
Eu acho que sim, colocar o prêmio, o dinheiro, né, como elemento de desqualificação de uma discussão importante. Por exemplo, Cuba.
Só
Cuba
correção, tem... não é desqualificação, porque ela fala que passa fome.
Não, tudo então, bem.
É a contradição.
Pode ser.
Dizer que o filho dela, olha, meu filho me pergunta se terá almoço hoje.
Mas eu não sei de quando é a data disso. Eu não sei se isso é de 2007, se isso é de 2006.
Não, isso é recente. Eu peguei então, no blog dela recente.
E aí, uma coisa interessante, por
foi,
exemplo.
Foi 29 de junho de 2012.
Não dá pra gente fechar o olho,
29 de 2012.
Por exemplo, que a Cuba tem uma lei chamada Lei 88. A lei que tem a ver com de independência nacional, econômica, alguma coisa assim. O que essa lei coloca? Ips literis. Que não há. Até tenho ela aqui. Olha só como que ela diz. Eu acho que é uma questão que precisa ser discutida. Não dá pra gente... Por que ativistas de liberdade de pensamento surgem? Olha o que diz a lei. Abre aspas. Né? Impede aos cidadãos expressarem, difundindo suas opiniões sobre a gestão política, econômica e social do atual governo.
Ok, isso é um erro.
Isso é um erro.
Mas eu tô
então,
falando aqui dela dizer que passa
fome. Eu acho que a discussão passa muito por tentar entender por que num cenário global... O debate em torno da radicalização, da liberdade de pensamento, ela é importante. Por que ela é importante? Porque exatamente a dissidência, ela possa se expressar de maneira radical nos Estados Unidos, na Suécia, claro, em todos os lugares. E eu acho que, parece que Cuba precisa refletir sobre essas discussões.
Com certeza.
Eu acho
Marília,
que ela
você
coloca,
percebe que uma coisa é a liberdade de expressão, outra coisa é violação de direitos humanos e passar fome no país?
Não, mas eu acho que a liberdade de expressão, vou dar um exemplo.
Não, são duas
o jornalismo, por exemplo... Eu desconheço, por exemplo, um conjunto de reportagem investigativa sobre, por exemplo, o dinheiro que é gasto, né, em Cuba, em saúde.
Não, acho que nós estamos concordando, Marília.
Entendeu?
Eu estou dizendo o seguinte, dizer
eu
que eu não posso me expressar...
sobre, por exemplo, a situação dos trabalhadores que enrolam, né, o charuto que os turistas vão fumar. Então, eu acho que tem uma discussão, que eu acho que ela é importante. Eu acho que, assim, tem uma discussão outra... Que eu lembro de um texto do Carlos Nelson Coutinho, grande figura do pensamento da esquerda, que ele fala o seguinte: não adianta a gente pensar a democracia sem a gente distribuir também a gestão política. A democracia passa pela distribuição justa da renda, mas também justa da gestão política.
Claro.
Né? E faz parte da discussão sobre a gestão política distribuir o pensamento em torno da crítica a isso. Então, acho que o que ela me coloca, eu acho que ela traz como elemento, e ela, para mim, ela é como o diabo, uma legião, né? Ela traz, de certa maneira, uma discussão deste ponto. Né? Eu acho que, de certa maneira, as intenções dela, a posição política dela, etc., ela que tenha. Né? Agora, o que me interessa, né, em relação ao caso, né, para além do oportunismo tucano, né, que a leva para o Congresso, né, mas ao mesmo tempo tem figuras muito importantes, como Eduardo Suplicy, que a acolhe, né? Sim, ué. É, tem uma séria discussão, por exemplo, esse debate sobre liberdade de pensamento diz respeito, por exemplo, dizia respeito sobre liberdade religiosa. Você sabe que você milita nesse campo, né? Que essa é uma questão espinhosa em Cuba, né?
Ali é religiosa, não.
Já foi, né?
Já foi, pois hoje. Hoje, nessa falando, conferência, o que então, recebeu é o prêmio talvez, foi um teólogo, que é foi um frade dominicano.
O amadurecimento do sistema socialista cubano, que a liberdade de pensamento sempre foi um problema grave nos regimes. Não, nos regimes mas, Maline, políticos.
Não, Maline, nós estamos concordando aqui, acho que em gênero, no número. E talvez alguma coisinha. A questão que é da discordância é o seguinte: é uma pessoa falar de liberdade de expressão e dizer que por não ter liberdade de expressão, seu filho passa fome. São duas coisas diferentes. Ou dizer que os hospitais em Cuba não funcionam, que isso é tudo mentira. Ou dizer que há pessoas querendo sair de Cuba mais hoje do que antes do tempo da ditadura de Fulgêncio Batista. Então, ultrapassa o limite da simples questão da liberdade de expressão. Que é também interessante ver como ela fala desde Cuba, o blog dela é feito em Cuba, e ela dá entrevistas lá em Cuba, diante de em hall de hotel, onde todo mundo pode ver e tudo
e
mais.
E entrevista pessoas também.
É, sim, então, mas há, de fato, em Cuba algumas coisas que precisam ser corrigidas. Agora, uma coisa é você dizer, eu não tenho liberdade de expressão, por isso meu filho vai passar fome hoje ao mesmo tempo que fala sobre gastronomia. Essas contradições, que eu acho que ela extrapola para fazer uma oposição no sentido, ela oportuniza um foco que é real, que é a liberdade de expressão, para poder chegar e destroçar qualquer tipo de conquista, inclusive, que Cuba tem. Ela disse literalmente que as conquistas que tiveram com a Revolução, elas são. Como é que se diz? Elas são. O seu efeito é pulverizado, é eliminado em função das outras violações de direitos humanos que tem lá. Então, essa é a extrapolação, né?
Eu resumo. Tem muita coisa que o Malino colocou aí que eu acho que é exatamente o que é o essencial. Mas eu não vejo ela fazer isso. E, aliás, eu vejo ela... eu resumo, na verdade, um pouco da postura dela, que não é dela exatamente. Para mim, ela serviria até meio como uma imagem predominante até mesmo na discussão política hoje em dia, e que o Brasil, a gente vê isso a rodo. Uhum. Que é a seguinte, não se discute de verdade. O que há, na verdade, é deslealdade na prática da política. Uhum. Então, eu considero ela profundamente desleal. Ela é capaz de estar diante de um objeto... E aí eu posso abstrair dela, não ela. Esse tipo de gente é aquela pessoa que está diante de um objeto que pode merecer críticas pelas suas imperfeições, mas não é a intenção dela levantar essa crítica pela imperfeição. A crítica dela, na verdade, é reduzir o objeto ao silêncio. É estigmatizar o objeto. E nesse sentido, para mim, ela se soma... Ela não está interessada no trabalhador cubano, coisa nenhuma, não vejo isso no coisa dela. Eu faço geralmente a pergunta para quem gosta de Lelo e eu falo assim: qual é o projeto de sociedade que deriva da fala dela? Encerrando aqui. Entendeu? E aí eu percebo que é um projeto que não vai muito além dos ganhos pessoais dela. Ela não fala, para mim, em nome de um, por exemplo, de um grupo que nem existia na Alemanha Oriental, de pessoas que queriam socialismo na Alemanha Oriental e criticavam o socialismo da Alemanha Oriental e que foram atropelados pelo processo de reunificação. Nem do grupo que muitas vezes estava meio ali na onda do Gorbachev, que queria consertar os 50 anos de erros da construção de um socialismo torto soviético e que foram atropelados pelo processo de privatização na União Soviética. E aí acabaram reduzidos ao quê? Acabaram reduzindo ao silêncio, reduzida à atomização e viraram nulidades sociais. Velhos que ficam reclamando, que nem dizem que antes era melhor, porque não eram, porque hoje em dia eles têm uma série de elementos de liberdade para poder se movimentar e se manifestar, mas não tem poder mais nenhum de decisão de nada. É muito mais do que uma brincadeira você realmente desconstruir um regime, desconstruir um projeto social. É muito mais complicado. E esse risco, ela topa correr porque ela está muito bem. Eu não sei se o trabalhador que enrola charutos teria a vontade de correr esse risco. Ele pode estar querendo melhorar mil coisas, ele pode estar querendo enfiar o dedo na gestão da sociedade cubana. Mas eu tenho quase certeza que não é nessa direção. E aí o que ela faz? Ela se concentra. Você falou de Pablo Milanês, só encerrando. Ele poderia ser tomado como exemplo de uma oposição sensata. Mas não é. Não é. Quem conhece o Pablo Milanês aqui? Ele vai entrar no clandestino um dia desses, fica atento. Mas ninguém conhece.
Eu botei música dele no meu programa. Botei música dele. Mas de fato, ninguém conhece, não tem todo esse impacto.
Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, o Revista Universitária dessa noite fica por aqui. Nós debatemos sobre a blogueira cubana Ioane Sanches, que vem causando um certo rebuliço, até pela passagem que ela teve há pouco pelo Brasil, que está tendo. Enfim, boa noite e até amanhã.